Programa Ponto de Vista.
Nós estamos com o programa Ponto de Vista, falamos aqui com o professor Arthur de Relações Internacionais e Direito também, aqui da nossa Universidade Federal da Grande Dourados. Estamos com os nossos colegas aqui da Guiné-Bissau, da Venezuela, aqui no nosso estúdio, e o presidente da Cáritas da nossa diocese. Agora nós vamos falar com o Luiz Fernando, que é alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, está em Brasília e nos concede agora esse momento para que a gente possa ter maiores informações, né? Já agradecemos de antemão a sua participação aqui entre nós. Luiz Fernando, você me escuta?
Sim, escuto bem, Padre Crispim. Bom dia a todos vocês. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração FM.
Nós estamos, eu terminei a entrevista com o professor aqui da universidade, né, que é professor de Relações Internacionais, falando exatamente desta crise global que nós estamos enfrentando realmente em relação aos refugiados, né? Qual é o papel da ONU neste momento, né? E como depois aqui no Brasil ela tem procurado acompanhar essa questão, sobretudo com os irmãos que estão chegando de tantos países com N crises, né? As crises políticas, crises econômicas.
Bom, acho que aí são vários aspectos nessa pergunta que o senhor me coloca, uma pergunta muito boa, porque nos permite explorar algumas questões nessa área.
Sim.
Eu acho que a nível global, obviamente, a ONU tem uma primeira função, que é exatamente a de responder às necessidades emergenciais dessas pessoas, não só aqui no Brasil, mas principalmente em várias outras partes do mundo que vivem, onde estão passando, ocorrendo crises humanitárias de grande escala, né? Nós estamos falando hoje em crises, por exemplo, na Síria, no Sudão do Sul, no Congo, ainda temos crises no Afeganistão, na Ásia, na questão de Bangladesh e outros lugares do mundo que estão vivendo realmente essas crises sem precedentes, forçadas por guerras, por conflitos e outros tipos de perseguição. Então, o primeiro papel da ONU é exatamente, juntamente com a comunidade internacional, em apoio aos países que recebem essas pessoas, é prestar um atendimento emergencial e procurar responder com ações que salvam vidas efetivamente e as necessidades mais urgentes dessas pessoas. Existe uma outra frente de trabalho que é igualmente importante, que é no apoio à solução de conflitos. Nós hoje temos uma situação sem precedentes no que diz respeito à crise de refugiados, exatamente por causa de uma combinação entre conflitos que existem cada vez maiores, com uma repercussão cada vez maior, e conflitos antigos que nunca são solucionados. Então, isso força cada vez mais as pessoas a deixarem os seus países em busca de proteção em outros locais. A ONU tem repetidamente dito, não só o nosso alto comissário para refugiados, o senhor Filipe Grandi, como o secretário-geral, doutor Antônio Guterres, que a solução para essa crise que vivemos hoje é uma solução política. Não é uma solução humanitária. O trabalho humanitário, ele atende às necessidades das pessoas, mas não soluciona o problema, no sentido em que, se as crises não forem resolvidas ou prevenidas, haverá cada vez mais um número maior de pessoas buscando proteção em outros países. E aqui no Brasil, a gente adapta essas funções à realidade do país, né? O Brasil é um país grande, forte, o Estado tem uma presença muito grande e tem capacidade de responder também. Então, nós, não só no Acnur, mas outras agências da ONU, trabalhamos para apoiar essa resposta que o Brasil dá aos refugiados que chegam até aqui ao país. Isso se dá de diferentes maneiras e a gente pode explorar isso um pouco melhor.
Claro. A gente sabe que o estado de São Paulo, pela pujança econômica, né, e tudo mais, se tornou ao longo desse tempo o estado que mais recebeu, né, refugiados. Agora, nós estamos aqui na segunda cidade do Mato Grosso do Sul, que é Dourados, e aquilo que a gente não via há 10 anos, a gente começa a ver agora, né, um número também já expressivo de pessoas de outros países, também com N realidades que fizeram com que chegassem aqui. Como é que está essa diversificação da acolhida, não só mais centralizado em estados como São Paulo, né, e Rio de Janeiro, outros com centros maiores, mas assim, não sei se eu posso usar a palavra pulverização, né, desta possibilidade de acolhida de pessoas em outros estados. Como é que está isso?
Eu acho que essa situação que o senhor nos coloca reflete exatamente essa realidade que nós falamos ontem, né? Há uma um maior número de conflitos ao redor do mundo, e isso faz com que mais pessoas saiam, e o Brasil não está isolado nesse cenário, né? Apesar de estarmos longe dos grandes conflitos que acontecem hoje no mundo, com algumas exceções, o Brasil sim recebe um fluxo cada vez mais diversificado de pessoas em busca de refúgio. E isso tem nos apresentado alguns desafios adicionais, que é exatamente de expandir essa rede de apoio que nós temos hoje no Brasil, que tradicionalmente esteve concentrada no eixo Rio-São Paulo, porque sempre foram as portas de entrada naturais, né, para essas pessoas aqui no Brasil. Mas hoje, por exemplo, com a questão da Venezuela, nós já estabelecemos uma presença maior no norte do Brasil. Temos também programas no sul do Brasil que tratam da questão do reassentamento. E mesmo as ONGs com as quais trabalhamos aqui em Brasília, que são vinculadas à Igreja Católica, procuram ter uma resposta global, uma resposta nacional, principalmente nas áreas de fronteira. Mas, obviamente, que nós temos as nossas limitações orçamentárias.
Isso.
E tentamos, na medida do possível, ampliar essa nossa rede. Mas, é claro, a resposta não vem apenas das Nações Unidas, não vem apenas do Acnur. A participação da sociedade civil e das comunidades nessa resposta é fundamental, e a gente sempre contou e continuaremos contando com esse apoio das organizações ligadas à Igreja Católica e a outras religiões também.
Certo. E como é feito esse trabalho em comum de vocês com essas organizações? Por exemplo, eu sou pároco aqui de uma igreja no centro da cidade e acolhi bastante, assim, sobretudo para a questão de documentação, os haitianos, né? Fizemos um bom diálogo com a embaixada. Eu dizia para o pessoal, quase virou um consulado ali na nossa igreja.
Imagina.
Aqui também nós temos o José, que é da Guiné-Bissau, né? José, embora...
Olá,
não seja...
José.
José é imigrante, né? Está estudando aqui, mas foi acolhido ali por nós também. Aliás, ele faz parte da comunidade, né? Ele hoje trabalha na comunidade, na liturgia e tudo mais, está inserido. Como é que essas igrejas, né, não só as igrejas católicas, mas poderiam ser assim um ponto, além disso que eu estou citando, um ponto para ajudar esses irmãos que estão chegando? Aqui mesmo nós temos hoje, estava falando com o presidente da Caritas, só na cidade de Dourados, que é uma cidade não tão grande, 200 e poucos mil habitantes, mas nós temos mais de 200 haitianos, só haitianos.
Sim.
Né?
Veja só, um dos nossos parceiros aqui em Brasília, que é o Instituto Migrações e Direitos Humanos, que certamente vocês conhecem por meio da irmã Rosita Milese.
Sim.
Ela tem impulsionado e mantido o que nós chamamos de uma rede de proteção, que são exatamente essas entidades que estão localizadas em pontos de fronteira ao longo do país e que se integram nessa rede coordenada pelo IMDH, pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos, exatamente para poder formar um conjunto de entidades que podem prestar esse tipo de assessoria. O IMDH, ele tem orientado essas instituições sobre como responder em questões mais emergenciais, e obviamente a documentação é uma ação imediata que é preciso tomar para que essas pessoas possam acessar os serviços e se integrar de uma maneira mais organizada dentro do país. E no caso de, às vezes, necessidades mais emergenciais, a gente consegue também fazer algum tipo de transferência ou algum tipo de assistência mais específica. Mas, como eu falei antes, assim, a gente tem algumas limitações para poder estar presente em todos os países, em todos os estados, por meio de outras ONGs, de outras instituições da sociedade civil. Certamente, eu acho que um primeiro passo é se integrar essa rede de proteção, que é coordenada pelo IMDH, e certamente haverá um entendimento melhor e uma orientação maior sobre como atender essas pessoas.
Certo. O senhor citou ainda há pouco a questão da Venezuela. Nós temos também aqui a Rebeca, que é da Venezuela, né?
Oi, Rebeca, tudo bem?
Ela já está vivendo aqui, ela e a família dela, né? Porque também tem uma irmã que estuda aqui, faz mestrado aqui na Universidade Federal. Ela acabou vindo também pela questão da situação econômica do país dela, né? Ela era empresária lá, né?
Uhum.
E está entre nós aqui. Essa questão da crise da Venezuela agora, né? Sobretudo, a gente viu a questão de Roraima, que a gente sabe que o estado, e sobretudo a capital, não tem talvez o suporte para uma população de quase 16 mil que chegou recentemente por lá, né? nesses últimos tempos. Como é que vocês e o governo brasileiro estão se encaminhando para trabalhar isso aqui, porque é uma crise humanitária até para a própria região ali norte, né? No sentido que o aporte de pessoas é grande, né?
Com certeza. Nós já vimos acompanhando esse fluxo de venezuelanos na região norte do Brasil há algum tempo. E desde junho do ano passado abrimos um escritório não só em Roraima, em Boa Vista, como também em Manaus.
Manaus.
Né? Porque são as duas, é o fluxo natural dessas pessoas que chega prioritariamente por Roraima e alguns chegam até Manaus por seus próprios meios. Então, desde junho do ano passado, quando nós abrimos os nossos escritórios nessas duas cidades, temos trabalhado mais diretamente com as autoridades locais e desde o início deste ano, mais ainda com o governo federal, porque desde a emissão de uma medida provisória que acaba de ser convertida em lei, o governo federal passou a ter uma atuação mais presente por meio das Forças Armadas na região, principalmente de Boa Vista e Pacaraima, que é a cidade fronteiriça com a Venezuela no norte do estado de Roraima. Então, nós temos atuado em algumas frentes mais específicas. Temos trabalhado não só também na questão do monitoramento de fronteiras. Acaba de ser inaugurado em Pacaraima uma espécie de centro de triagem para poder ordenar esse fluxo da questão de documentação, vacinação e regularização migratória. Temos atuado com a Polícia Federal no sentido de documentar essas pessoas, tanto pelo meio do Instituto do Refúgio, como por meio da residência temporária, que são as duas maneiras, as duas vias legais que hoje os venezuelanos possuem para regularizar a sua situação migratória no Brasil. E temos tido um trabalho muito forte na questão do abrigamento.
Uhum.
Hoje já são 9 abrigos que existem no estado de Roraima, em praticamente todos eles, com algumas exceções, nós estamos presentes ajudando no gerenciamento desses abrigos, na distribuição de itens não alimentares emergenciais. O Exército, as Forças Armadas têm atuado muito fortemente na questão de distribuição de alimentos para as pessoas abrigadas, na questão da segurança e do controle de entradas e saídas dos abrigos, e além de serviços de saúde e outras questões. Obviamente não fazemos isso sozinho, temos o apoio de outras agências da ONU, de outras instituições da sociedade civil que atuam conosco. Em Manaus, por exemplo, temos uma parceria muito sólida e frutífica com a Cáritas Arquidiocesana de Manaus. E estamos envolvidos também apoiando essa iniciativa do governo federal da questão da chamada interiorização, né?
Assim.
Que é a retirada de pessoas de Roraima, de Boa Vista, e a realocação delas em outras cidades do país, exatamente por esse fator que o senhor bem citou. O estado de Roraima é um estado mais isolado, é um estado que tem uma economia com certas limitações, que não tem a capacidade de integrar todas as pessoas que estão chegando lá. Então, o processo de interiorização visa, antes de tudo, criar melhores condições de integração para aquelas pessoas que se dispõem a deixar Roraima e ir para outras cidades do país. Nós temos apoiado esse processo juntamente com outras agências da ONU no sentido da identificação das pessoas, da organização dos abrigos nas cidades de destino, da identificação, obviamente, dos municípios que querem participar desse projeto, e com isso a gente tem conseguido retirar algumas pessoas. Já são mais de 500 pessoas que participaram desse processo de interiorização, e alocá-las em outras cidades em busca de uma melhor integração. A cidade na região aí de vocês, a cidade de Cuiabá, também está participando desse processo por meio também de um apoio com a Cáritas Arquidiocesana local.
Muito bem, agora para concluir, né, eu acho que a gente está falando de quem está chegando aqui, nós temos o caso de brasileiros fora, estamos acompanhando o caso dos brasileiros nos Estados Unidos, né? Sobretudo com esta crise entre pais separados dos filhos. Uma palavra sobre isso também, né? O que é que a gente pode esperar, né? Vimos que a própria justiça norte-americana esses dias teve que intervir em alguns casos, mas o que é que a gente pode esperar pensando nos brasileiros que ali estão? Nos brasileiros e, claro, e tantos outros latinos que ali estão.
O Acnur se pronunciou recentemente sobre essa questão e eu vou me ater a esse pronunciamento que foi feito pelo nosso alto comissário, que diz respeito à necessidade de resguardar a unidade familiar nesses processos de controle migratório. Isso não diz respeito só apenas a essa situação atual nos Estados Unidos, mas é uma orientação com a qual nós trabalhamos historicamente. É importante manter a unidade familiar, porque nesse processo de deslocamento forçado, as famílias são muito afetadas, ocorre muitas vezes essa separação. Então não é justo que essas pessoas sejam, que essa separação ocorra pelo próprio país que está, no qual essas pessoas estão chegando. Então o apelo que o Aquino fez ao governo americano foi para manter essa unidade familiar e encontrar formas alternativas de exercer o controle migratório que todo país tem autonomia e independência de exercer dentro das suas prerrogativas. Então nós esperamos que o governo americano possa, estamos prontos para trabalhar com o governo americano no sentido de encontrar alternativas para que esse controle migratório seja feito sem a separação das famílias, porque isso cria uma situação adicional que depois terá que ser solucionada. Então é importante prevenir que isso aconteça nesse momento.
Muito bem, Luiz Fernando, nós agradecemos a sua participação aqui, né, porque realmente traz, assim, nesse momento que nós tanto discutimos e ouvimos falar na imprensa sobre a temática, traz uma posição mais oficial e equilibrada, para além de, não diria fake news, mas coisas mais ou menos puxadas de acordo com os interesses, né, de cada empresa de comunicação. Então isso foi bom para a gente também aqui trazer um pouco uma posição mais global da realidade dos refugiados e da imigração também que ocorre hoje mundialmente. Muito obrigado, hein?
Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade de falar com os ouvintes da Rádio Coração FM e também pela oportunidade da entrevista. Queria só deixar uma última mensagem.
Claro.
Que diz respeito ao envolvimento da comunidade como um todo. Nós sabemos que as leis e as políticas públicas são muito importantes, não só para a questão dos refugiados, mas para a questão dos migrantes também. Mas é na ponta, é na cidade, na comunidade que essas pessoas estão e que nós podemos fazer a diferença, nós como cidadãos, né? Acolher essas pessoas, entender as razões pelas quais elas estão se deslocando de um país para outro, permite com que elas possam se integrar muito melhor. E isso sim faz a diferença, isso sim é a diferença entre o isolamento e a integração, entre a capacidade de reconstruir a sua vida, porque são pessoas como nós, têm os seus planos, têm as suas ideias, os seus sonhos, e querem apenas uma oportunidade de poder reconstruir a vida delas. Então a ação da comunidade, de nós como indivíduos, é muito importante e complementar a qualquer política pública que exista no país.
Muito bem, grande abraço, hein? Bom trabalho.
Um abraço para vocês, obrigado.
Muito bem, nós agora precisamos fazer um intervalo. Agora sim nós vamos dedicar o último bloco aos nossos convidados aqui no estúdio, sobretudo o José e a Rebeca, e também o Odair, que estão conosco aqui no Estúdio 2. Já voltamos daqui a pouquinho com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.